A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Será que a nossa cabeça, braços, barriga e pernas se parecem mesmo com os planetas? O universo de Lee é uma das histórias de descobertas e associações entre os conceitos do mundo real, da ludicidade e das conclusões de uma criança de 6 anos. O livro é narrado pela personagem Lia, que após uma manhã de descobertas na escola, bolou uma grande teoria sobre como cada parte do seu corpo é parecido com os planetas do Sistema Solar. Embarque nessa expedição astronômica cheia de detalhes e um grande desafio a ser resolvido. Daniele Cavalcante, trecho de O Universo de Lia. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Astronomia é o tema do mais novo livro infantil de estreia da escritora e neuropsicopedagoga Daniele Cavalcante, intitulado O Universo de Lia. A obra narra em 32 páginas coloridas e divertidas as descobertas de uma criança de 6 anos por meio dos conceitos da astronomia. A obra é tema do programa de hoje, que recebe para um bate-papo a autora Daniele Cavalcante e a ilustradora do livro Érica de Carvalho. Participa também do programa a ex-deputada federal e candidata à vice-presidência da República nestas últimas eleições, Manuela Dávila, sobre o lançamento na Assembleia Legislativa do Ceará do seu livro Revolução Laura. O Autores e Ideias traz ainda os detalhes do lançamento da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Hoje o Autores e Ideias está especial. Comigo estão Daniele Cavalcante e Érica de Carvalho. A Daniele, que é autora do livro Universo de Lia, e a Érica, que assina aí o design da obra e as ilustrações. Sejam bem-vindas, meninas.
Muito obrigada.
Obrigada.
Pelo convite estar aqui, falando um pouquinho da Lia, do universo, de tudo, de inclusão nessa vida, de educação, desenho, ilustração.
Sim, falar sobre a Lia é um prazer imenso. Eu acho que a Lia é um pouquinho de todo mundo.
Tá, eu quero conhecer mais a história da Lia e desse universo de Lia, que é o título da publicação, que tá em campanha, tá? De financiamento coletivo até o dia 31 de maio. A gente vai passar todas as coordenadas para você conhecer o trabalho e também ajudar na captação desse projeto. O que que os leitores podem esperar dessa publicação, Daniela? Explica pra gente.
Então, o leitor, ele vai esperar, ou ele pode esperar, uma criança bastante criativa, curiosa, que tem ideias brilhantes e que ela também puxa todo mundo pro mundo dela, né? Pra criatividade, pra inventividade, porque na verdade a Lia é pura criação, brincadeira.
Ah, pura gaiatice, né?
Sim.
Como se diz aqui.
Aqui no Ceará,
aqui,
né?
Se diz gaiatice.
E a Lia tem 8 anos.
Sim, 8 anos de muita sapequice.
A Lia é inspirada em alguma Lia real ou não? Ou tem um pouquinho de cada uma?
É, eu costumo dizer que a Lia tem um pouquinho de muitas crianças que passaram na minha vida, né?
Ah, que bonito.
E também tem um pouquinho de mim. Um pouquinho da Érica. Então, assim, a Lia é uma soma de um universo de pessoas.
Ah, que lindo. O universo de Lia, ele propõe a união nada usual. Uma união aí, portanto, entre literatura e astronomia. Da onde que surgiu essa ideia?
Bom, por que que a astronomia tem que ser um assunto tão complicado? Por que que não pode ter uma linguagem divertida, uma linguagem acessível, né? E se você for perceber, o nosso corpo é um universo. Ninguém é igual a ninguém, né? A gente tem o nosso próprio sistema e com todos, a gente se soma. Então, a gente acaba sendo um sistema bem completo.
Sim, todo mundo é diferentão, mas ali na soma da sopa, todo mundo é mesmo, né? É a mesma pessoa. Então, acho que o universo traz bem isso, assim, de falar de todas essas diferenças. abarcar todo mundo e tá todo mundo no mesmo nível, apesar de todas essas diferenças.
Muito bom, né? Falar de diferenças agora, nesse momento em que se prega uma homogeneidade das pessoas, é super importante, principalmente ainda na infância, para que as crianças já possam ter o contato com a diversidade.
Sim, entender que porque eu sou diferente ou porque o amiguinho é diferente, não quer dizer que ele é melhor ou que eu sou melhor do que ele, né? A soma das diferenças, que eu posso não saber, mas eu posso aprender também com o outro que enxerga de uma forma diferente. Por isso que o livro, a história, né, ela também fala sobre inclusão. Porque ali ela tem um olhar totalmente diferente que talvez nunca ninguém tenha pensado sobre o sistema, né? O sistema solar. E aí, de forma bem inteligente, assim, bem lúdica e na brincadeira, ela sabe explicar fácil, uma linguagem acessível tanto para o adulto quanto para a criança.
Ai, que bacana. Bom, eu quero entender como é que a Érica entrou no livro, Daniele. Conta pra gente como é que foi esse convite para que a Érica pudesse fazer as ilustrações da obra.
Eu conheço a Érica no primeiro mochilão que eu fiz com a minha irmã pela Argentina. E a partir dessa época, acho que foi em 2010, né? Então a gente se conhece e a gente fez o mochilão e falou sobre várias coisas. Desde então a gente não parou de falar. E quando eu tive o AVC, né? Ela acompanhou também, acompanhou toda a minha trajetória da superação. E teve um dia que eu cheguei assim, ó, Érica, é o seguinte. eu tenho uma história, fiz uns desenhos, fiz uma ilustração, até me aventurei, né?
Nas tentativas, né?
No desenho digital, mas eu sinto que a Lia precisa de um toque seu. Topa? Aí foi que ela disse assim, ah, deixa eu ver, vamos ver, eu tô bem tentada.
Sim, eu já tava querendo muito cair na estrada de novo, e agora pelo Brasil, e eu falei, por que não, né? E vim pra cá. E aí vim, tô aqui. 5 meses fazendo esse projeto, e tamo que tamo.
Érica, e foi, assim, difícil fazer o projeto pro livro infantil? Porque quando se fala de ilustração pra crianças, tomam aquele susto, né? Pra você, foi esse susto? Foi um desafio ou não? Foi tão divertido quanto?
É desafio, é divertido. Eu nunca tinha ilustrado nada na vida, menos homens palito. Que eu costumo dizer que a minha ilustração era basicamente isso. E agora eu tô me descobrindo um ilustrador e tá ótimo esse processo. E aí fazer pra criança é melhor ainda. Porque é um outro universo que você não é julgado, justamente pelas diferenças. Então você chega nu e cru e é recebido de braços abertos, assim, tudo vale. E ali naquele, no vamos ver, você vai se descobrindo e vai fazendo essas interações com os outros e vai crescendo. Todo mundo cresce.
O que eu acho mais interessante nessa história toda é que as meninas são uma dupla de estreantes na literatura. Tanto a Daniele Cavalcante está lançando seu primeiro livro, e é uma proposta de um livro infantil, quanto a Érica de Carvalho, que assina as ilustrações da obra, que é design, também está fazendo a sua estreia no universo literário. Então é uma dupla extremamente estreante, mas extremamente talentosa.
Obrigada.
E cuidadosa nos mínimos detalhes com esse projeto.
Sim, a gente pensou na Lia como uma soma de várias crianças. E desde o brilho no olhar, né, que a ilustração traz, os momentos, né, das descobertas dela, quanto do cenário, quanto do bichinho de estimação da Lia.
Sim, que tem, que é real, inclusive.
Sim, que é real. Quanto os desenhos que ela faz, porque a criança, ela se comunica muito através dos desenhos. Inclusive, quando ela começa no processo de alfabetização, o primeiro contato com a escrita, né, com a leitura, com ler o mundo, é através do desenho. Né? Então, isso era muito importante. E é muito importante porque tá lá no livro, os desenhos dela. Então, como ela vê o mundo também.
Ah, Daniele, eu tenho uma curiosidade bacana nesse sentido. É sobre os conceitos da astronomia, né? Você tá muito antenada, muito ligada nesse tema. Conta pra gente como é que trabalhar os conceitos de astronomia pro público infantil ajuda nesse processo cognitivo da criança.
Quando a gente trouxe essa proposta no livro de forma lúdica, né, eu trago também o conceito mais difícil, digamos assim, pro mundo da criança, certo? Como é que a gente consegue fazer esse link? Através das vivências dela. Então, como é que ela vai aprender o que é o Sol, né, o que é a Lua, qual é a diferença entre eles dois. Então, a própria personagem, ela faz esse comparativo. E ela faz também uma conclusão, né? Depois, com os planetas, com o agrupamento dos planetas, é que ela organiza dentro do próprio corpo dela como é que esses planetas eles se organizam e como que ela pode trazer na sequência deles o que vem de parecido com o corpo dela. Eu não posso assim dar muitos detalhes porque
senão vai entregar o livro.
Comprar o livro. Qual era a nossa causa e descobrir o desfecho da história.
E ela, assim, ela faz mais do que isso, na verdade, né? Porque ela traz o leitor pro livro e convida o leitor também a participar de um desafio, né? E é um desafio bem interessante.
Vai ser bem divertido, eu acredito.
Divertido. Ah, que bacana. A gente não pode entregar muita coisa do livro, né, gente? Dá pra entender aí o segredo aí das meninas. Mas a gente consegue aprender mais ou menos um pouquinho dessa história. Agora, uma história muito interessante também é o processo que culminou com esse livro. Daniele, conta pra gente como é que foi o teu processo de superação da AVC e aí a publicação desse livro, que foi escrito todo com a mão esquerda, ou seja, você reaprendeu a escrever.
Sim.
Fala pra gente.
Pois é. A Lia nasceu no meu processo de recuperação. Então, a Lia foi o meu primeiro contato com a inclusão, né? Eu tive AVC, eu fui hemorrágico, tive algumas paradas cardíacas.
Que loucura!
Fiquei alguns minutos.
Todo mundo.
Então, assim, todo mundo dizia que eu não ia fazer alguma coisa, né? Ou não ia voltar a escrever, não, talvez não pudesse mais pintar o cabelo, comer sol. E isso tudo foi assim: por que que as pessoas têm que decidir por mim, né? Se eu sobrevivi, se eu tô falando, tava falando na época, né? Mesmo devagar, por que as pessoas tinham que dizer que eu não podia fazer? E aí eu escutava, educadamente, inclusive dos médicos, e eu dizia assim: doutor, eu vou fazer tudo isso aí que o senhor tá falando. E fiz.
E tá aqui, gente, contando a história lindíssima e numa saúde que eu jamais ia imaginar, se eu não soubesse da história antes, que você tinha sofrido um AVC. Impressionante a tua superação, Daniele.
E toda essa superação, assim, do que eu fiz pra poder voltar a escrever ou reabilitar a direita enquanto eu aprendi a escrever com a esquerda, porque eu escrevi a Lia com a esquerda, né? E tudo isso eu documentei. E logo, não logo depois, né? Mas no período quando eu voltei a trabalhar, eu adaptei tudo que eu tinha feito comigo com uma criança com paralisia cerebral. E deu super certo. E eu vi que eu tinha que ajudar outras pessoas também, né? Não só me ajudar, as outras pessoas precisavam saber que tinha alguém que acreditava que o ensino pode ser adaptado. Ele deve ser adaptado, na verdade, né? Não é todo mundo, não é uma receita de bolo.
Agora, Daniele, a ideia do livro. Você sempre quis escrever um livro pra criança. Conta pra gente.
Na verdade, eu não me imaginava escritora, mas eu sempre gostei de escrever. Sempre gostei de desenhar. Desenhava o meu animal de estimação. E nos exercícios, eu procurava, através do desenho, me estimular a continuar.
Porque você precisava fazer essa coordenação motora.
Sim. E aí eu pensei assim: bom, pra eu voltar a escrever, eu vou começar a relembrar da minha infância. O que eu gostava de fazer na minha infância? Desenhar e pintar. E aí eu saí catando tudo: lápis de cera, cola colorida, massinha, né? Fiz até uns bonequinhos, tirava foto, mandava pra Érica, ela fazia hora com a minha cara. E aí foi bem legal por conta disso. Encontrar a diversão, né, nesse processo. E aí, ao mesmo tempo que eu me divertia, eu também amadurecia a minha coordenação motora. E aí, eu tentava pegar na caneta, mas ainda também não dava certo, porque eu tremia muito a mão. E eu fui adaptando, fui fazendo com argila, peguei umas rolamento de caminhão. Então, assim, todo mundo participou desse processo também. Porque eu dizia, no caso pro meu pai: ah, eu preciso de algo mais pesado. E aí ele vinha com alguma coisa mais pesada e, ó, vê se dá certo.
Que bárbaro.
E aí todo mundo participou, os
inclusive
amigos,
a Érica,
que recebia as fotos.
à distância, acompanhando
massinha tudo. Vai, faz que dá certo. Coloca outra coisa. Tá ficando bonito. Porque tem que incentivar também, claro, né? Porque faz parte do processo.
E aí veio também, passou um ano novo, né?
Passei um ano novo aqui. Foi bem diferente vê-la em outro estado, porque a pessoa tava se recuperando e aí não era a mesma pessoa que eu tinha conhecido alguns anos antes. E você fica um pouco em choque, mas ver ela agora assim é impressionante. Realmente é o que você falou, não dá pra imaginar.
Jamais.
Que essa moça teve parada cardíaca, ficou sem respirar e podia estar em outro plano, outra dimensão e não aqui.
Que loucura! Eu converso com a escritora Daniele Cavalcante e a designer e ilustradora Érica de Carvalho, autoras do livro infantil O Universo de Lia, obra que segue até o dia 31 de maio em campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse, e cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias. No próximo bloco, você confere também os detalhes do lançamento da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. E a ex-deputada federal e candidata à vice-presidência da República nestas últimas eleições, Manuela Dávila, sobre o lançamento na Assembleia Legislativa do Ceará do seu livro Revolução Laura. Tudo isso aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Outro dia eu estava pensando: se eu não explico as coisas, como é que as crianças vão saber o que é certo ou errado? E também não adianta dizer uma coisa e depois fazer outra, não. Eu descobri que o melhor é dar o exemplo. Agora as crianças ficam muito menos de castigo e a vida de todos nós melhorou.
Dar o exemplo é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho. Não bata, eduque. Uma campanha pelos direitos das crianças e contra o castigo físico e humilhante.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Lançada na Casa Juvenal Galeno, em Fortaleza, a 13ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará. O secretário de Cultura do Estado, Fabiano dos Santos, conversou com Autores e Ideias e adianta os detalhes desta Bienal. Secretário, fala pra gente sobre a escolha do tema, as cidades e os livros, extremamente aí lembrando Ítalo Calvino, né? Fala pra gente um pouquinho do tema dessa 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará.
Esse tema ele já foi pensado logo após a última edição, que teve um tema também muito bacana, que era Cada Pessoa um Livro, o Mundo da Biblioteca. E era um tema que estava um pouco represado na nossa cabeça. A gente recuperou essa proposta, porque a literatura é muito marcada pelo universo dos lugares, das cidades, né? Cada livro, de uma certa forma, ele está traduzindo um lugar, traduzindo uma cidade. Então a ideia de buscar esse tema, as cidades e os livros, é de como a Bienal pode ser um ambiente importante para a gente fazer essa reflexão, esse pensamento, esse debate em torno das cidades, né? Sejam as cidades invisíveis do Calvino, que você lembrou aqui agora há pouco, mas também as cidades visíveis, né? Na literatura, na produção acadêmica, é aquela que a gente vivencia no nosso cotidiano.
Fabiane, fala dessa escolha especialíssima da curadoria com a escritora Ana Miranda. Fala pra gente como é que ventilou essa ideia de chamar a Ana Miranda e o aceito, né, do convite.
A Ana é uma grande amiga, né? Sou um leitor assim voraz dos seus romances, do seu trabalho como escritora. E conversando com ela, também, olha as coincidências, na Bienal passada, que ela também estava presente, me veio essa ideia da gente convidá-la para a edição, né, para essa edição de 2019. Então, quando a Ana topou, a gente ficou muito feliz, porque a Ana agrega muito valor, né? Ela traz um capital cultural, um capital acadêmico, um capital literário, né, muito importante para a Bienal, para o desenvolvimento do pensamento da Bienal. Então é ela, juntamente com a Inês Cardoso e com o Carlos Vasconcelos, que está traduzindo o tema em uma programação, né? O fato também da Ana ser uma escritora que está no cenário dos festivais literários do país, das feiras e bienais de livros no Brasil, ela tem muitos amigos e amigas, escritores e escritoras com quem convive, né? Nesses ambientes das feiras, mas também pelo fato dela ter morado muito tempo no Rio de Janeiro e fora do Brasil, isso também facilitou muito, né? Se você receber um convite da Ana Miranda, fica difícil de recusar, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz quando ela aceitou o convite de estar à frente da curadoria.
Fabiano dos Santos, muito grato às informações da Rádio FM Assembleia, em especial o programa Autores e Ideias.
Nós que agradecemos e sabemos da parceria importante que temos com a Assembleia Legislativa, né, com a TV e com a rádio, que vai ter um espaço também importante lá para vocês.
Neste ano, a Bienal do Livro estará sob a curadoria da escritora Ana Miranda e dos professores Inês Cardoso e Carlos Vasconcelos, com a coordenação de Gorete Albuquerque, também coordenadora da Política de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco disso que é um dos maiores eventos da Secretaria de Cultura do Estado, né? A 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. A Bienal, nessa edição, ela mantém alguns dos espaços que já existiam antes, como, por exemplo, o Letra da Mulher, que é um espaço fundamental para a gente discutir essa produção literária feminina tão forte no Ceará e no restante do Brasil também, e pensar esse espaço da mulher nas políticas de afirmação, mesmo no campo do livro, da leitura. É quase sempre muito marcado pela presença masculina. A gente tem também, esse ano, congregado juntos literatura, juventude e periferia, experimentando uma coordenação compartilhada por três pessoas, no caso Thales Azigon, Isabel Costa e Regis Freitas, que vão estar aí olhando para esse lugar, para essa programação, a partir de uma programação que congrega Islã, Batalha Islã, toda a comunidade geek, as bibliotecas comunitárias, os saraus literários, que também são fortes aqui no nosso estado, e está uma proposta de programação muito bonita, muito plural, muito diversa. A gente já tem a confirmação de alguns saraus, como eu lembro agora o Sarau da Ocupa, mas temos uma lista imensa de saraus já confirmados. Acho que um outro espaço, assim, que para a gente é muito importante, é pensar a alimentação, a culinária, como parte da cultura. Então, a gente está trazendo como uma inovação literatura e gastronomia, através da parceria com a Escola de Gastronomia do Estado e também do nosso parceiro, que é o SENAC. Pensando aí uma programação bem especial, onde a gente traz também pessoas que têm livros, onde se registra os modos de fazer dessa comida, tanto de tradição, como aquilo que a gente tem dessa cozinha contemporânea.
Gorete Albuquerque, e você falou da importância das mulheres, a grande homenageada aí na Tessia Campos com o seu livro A Casa. Fala pra gente um pouquinho de como é trazer essa homenagem aqui, mais uma vez, para uma autora cearense.
Bom, eu sou suspeita, porque eu considero A Casa uma obra-prima. Acredito que quem ainda não teve a oportunidade de ler está perdendo a possibilidade do encontro com uma obra que é muito singular e que é de uma beleza que é indescritível. Existem algumas obras que elas causam na gente uma vibração que chega a ser física, né? Que é no corpo, que é o que a Sueli Ronick chama de um corpo vibrátil, né? Aí a partir do campo de autores do campo da filosofia. E o meu encontro, por exemplo, com A Casa é isso, assim, foi um encontro com esse corpo vibrátil. E a sugestão da curadoria em relação a homenagear livros, né, foi muito feliz. Então a gente tem A Casa, Terra Sonâmbula, de Mia Couto, e o Raduan Assar. Também são três livros homenageados.
Gorete Albuquerque, muito grata às informações à Rádio FM Assembleia, em especial o programa Autores e Ideias.
Muito obrigada, a gente agradece imensamente aí a possibilidade de compartilhar com o povo cearense esse momento que para a gente é tão feliz, que é o lançamento da Bienal Internacional do Livro.
Com o tema As Cidades e os Livros, a programação contará com um significativo grupo de escritores nacionais e internacionais. Mas um dos aspectos mais importantes para esta edição será o apoio ao escritor local. O autor cearense terá espaço para o seu trabalho de criação artística, com debates sobre a sua profissionalização, a divulgação de suas obras, assim como a transmissão de seus conhecimentos. Para a escritora e professora Cleudene Aragão, esta é a sua quarta Bienal. Mas a alegria e o entusiasmo em participar de um evento deste porte sempre é diferente a cada edição.
É uma grande honra, né? Porque a Bienal é um dos eventos que eu mais amo. Eu já participava sempre só como visitante. Já fui uma vez, muito tempo atrás, para entrevistar a Raquel de Queiroz sobre a minha dissertação de mestrado. Eu estava lá quando a Raquel foi homenageada. Aí depois o destino trouxe a oportunidade de organizar 3 Bienais e agora eu vim como escritora também é diversificar, né, essa participação. Tenho muito carinho pela Bienal do Livro.
Outro escritor convidado que eu sei que é da sua predileção, que você já está aí fazendo as leituras, indicando essas sugestões de leituras, é o Mia Couto. Fala pra gente um pouquinho sobre essa homenagem também da Bienal ao Mia Couto.
Mia Couto é um dos meus autores favoritos, é um dos poucos autores que eu coleciono a obra, né, tento ler tudo dele. E aí a gente teve a oportunidade de trazer ele em 2004, ele é uma alma muito bela, então o que está nos livros realmente revela o sentimento dele pelo povo dele. É super curioso, porque quando a gente começa a ler Mia Couto, a gente nunca imagina que ele é um cara branco, de educação ocidental, lindo, né? Mas a gente nunca imagina porque ele traz tão enraizada essa questão da negritude, da cultura de Moçambique, da África. Então é uma grande oportunidade para os leitores terem contato com esse escritor tão genial.
Claudine Aragão, muito grata às informações da Rádio FM Assembleia, em especial o programa Autores e Ideias.
Ah, obrigada, é uma honra participar, obrigada.
Para o escritor de literatura infantil, Tino Freitas, um dos diferenciais da Bienal do Livro do Ceará é o seu trabalho de formação humana.
A Bienal do Livro do Ceará tem uma coisa que a gente não encontra em outros eventos literários, principalmente em bienais no Brasil, que é um trabalho de preocupação também com a formação do homem. Não é só aquela exposição do artista, a exposição do escritor, a posição de quem produz literatura, mas como essa literatura pode ser trabalhada, vamos dizer assim, pensada no desenvolvimento do ser humano, no desenvolvimento do cearense, seja ele uma criança, um jovem, um adulto. Então, para mim, é uma grande honra poder estar nessa seleção de artistas pensantes na literatura, não só como um objeto de arte, mas como uma arte que pode transformar o homem.
Tino, você está aqui na cidade agora com uma feira, um curso, falando um pouco mais sobre escrita, esse trabalho de autoria, e o que a gente pode esperar da sua atividade na Bienal? Já sabe o que vai fazer? Já tem alguma coisa que pode adiantar pra gente?
Olha, com certeza, bom, exatamente o que vai acontecer eu não sei ainda pontuar, mas o que eu posso dizer é que vai ter, sim, claro, uma participação no sentido de lidar com essa formação do leitor na comunidade, ou na escola, ou na biblioteca, através da leitura, mas também vai ter uma percepção de que o livro ilustrado, que é onde eu componho a minha obra de literatura infantil, ele também pode ser um elemento tridimensional e não apenas um lugar para buscar texto e imagem, mas de você sentir ele como um objeto, alguma coisa que as novas tecnologias também não podem alcançar. Gosto muito do tema da Bienal e acho que a cidade e os livros têm uma força gigante de amplificar esse papel da literatura, inclusive a literatura infantil, para que você possa se sentir ainda mais atuante dentro da sua cidade como cidadão. Então eu acho que esses 3 pontos eu vou querer trabalhar bem nos meus encontros.
Tino Freitas, muito grata às informações da Rádio FM Assembleia, em especial o programa Autores e Ideias.
Ah, eu agradeço sempre esse carinho e até a Bienal, a gente se encontra já.
A 13ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará irá acontecer de 16 a 25 de agosto no Centro de Eventos do Ceará. Entre as atrações confirmadas estão a presença dos escritores Mia Couto, Raduan Assá e Eduardo Agualusa. Quem esteve em Fortaleza e também conversou com Autores e Ideias sobre o lançamento do seu livro foi a ex-deputada federal e vice-candidata à presidência da República nessas últimas eleições, Manuela Dávila, autora da obra Revolução Laura.
Eu acho que é refletir sobre como é ser diferente, ser mulher e homem no espaço público, tendo que enfrentar dificuldades outras além daquelas que a própria política impõe. Eu sempre falo que é um livro de amor, é um livro com cartas, com textos meus para minha filha, com reflexões que a minha filha, que hoje tem 3 anos, provocou em mim. Mas o que eu noto é que ele é um livro que tem feito as mulheres ter coragem de falar sobre o que elas vivem. É um livro sobre as sutilezas que nos tiram do espaço público, as sutilezas que nos prendem em casa. Só que a equação total desse conjunto de sutilezas na vida da mulher trabalhadora é 26 horas e meio por semana de trabalho doméstico e não remunerado, enquanto os homens trabalham 8 horas por semana de forma não remunerada. Aí depois chega a proposta da reforma da Previdência e dizem que nós feministas temos que defender que homens e mulheres se aposentem igual. Eu tô abrindo mão, porque eu acho que todo mundo ia gostar de ter 26 horas e meia livre a mais por semana.
Manuela Dávila, em seu livro Revolução Laura, ao falar sobre maternidade, reflete sobre o machismo estrutural de nossa sociedade e os impactos que ele danosamente acarreta para homens e mulheres na sociedade brasileira. Entre eles estão os crimes de feminicídios, que endossam os números alarmantes da violência no país.
Quando eu fui candidata a presidente, antes de ser vice do Haddad, uma das maiores críticas que eu tinha aos governos de Lula e Dilma era a dificuldade que nós tivemos de ter uma política nacional de segurança pública para as grandes cidades. Eu lá no Rio Grande do Sul sei o que é o aumento da criminalidade, então eu tinha uma determinada expectativa que nós pensássemos numa revolução na segurança pública. E o que é que eles apresentam? Nada. Como que nós vamos equipar as nossas polícias? Como que nós vamos garantir que as nossas polícias tenham inteligência para investigar homicídios? Quem que a gente quer preso? Como que a gente vai fazer com que o sistema carcerário brasileiro prenda quem tem que estar preso? Quem tem que estar preso? Tem que estar preso o homicida, quem oferece risco para a gente. Como é que o homicida é preso? Com investigação. Todos os governadores têm urgência em pactuar ações na segurança pública com o governo federal por uma razão. Porque o crime central no Brasil, enquanto nós não mudarmos a nossa política de drogas, a principal organização criminosa do Brasil são as organizações que sustentam o tráfico de drogas e, portanto, de armas. E esse não é um crime estadual. As suas polícias militares e civis têm a esfera de atuação limitada e o crime organizado não.
Manuela Dávila também falou sobre a crise econômica e o aumento do desemprego que afetam, sobretudo, as mulheres, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre as mulheres, o índice de desemprego fechou o ano em 13,4% contra 10,5% entre homens. Havia 6,7 milhões de homens desocupados contra 6,24 milhões de mulheres somente no fim do ano passado.
O desemprego brasileiro, a estabilidade do patamar entre 14 e 15 milhões de desempregados é avassalador. Na volta de crianças para a rua, crianças ajudando os pais no turno inverso à sua escola, porque a gente reza para que elas sigam na escola no outro turno, a diminuição dos investimentos em educação, porque tem o não feito e tem o anunciado. E o anunciado é ainda pior do que o não feito. A gente tem o anúncio de uma reforma da Previdência que pune aos mais pobres. A gente tem o anunciado de uma PEC, como a do ministro Sérgio Moro, que pretende legitimar, voltar com a ideia da legítima defesa, que tende a justificar novos feminicídios, porque motivado por sentimentos, a execução terá seu cálculo de pena diminuído. Eu espero, francamente, que o governo consiga se repactuar internamente, né, acabar com as suas crises internas, porque o Brasil precisa urgentemente gerar emprego para o seu povo.
O lançamento do livro Revolução Laura, de Manuela Dávila, em Fortaleza, aconteceu no auditório da Escola Superior do Parlamento Cearense e da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias hoje traz os detalhes do primeiro livro da escritora e neuropsicopedagoga Daniele Cavalcante, intitulado O Universo de Lia. A obra conta com as ilustrações da designer Érica de Carvalho. A dupla são as nossas convidadas de hoje no programa e nos adiantam a campanha de financiamento coletivo da publicação, que pretende, de maneira lúdica, apresentar os conceitos da astronomia para o público infantil a partir da escrita literária. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Agora, Daniele, foi quanto tempo desse processo de reabilitação? Porque a gente falando assim, parece que foi tudo muito rápido, e não é?
Ah, não, não foi rápido, não. Teve que ter muita paciência nesse processo todo. Mas eu tive AVC em 2012, abril de 2012. Eu fui escrever mesmo com a direita em 2016. Então, foi muita insistência. Continuar na escrita com a esquerda, mesmo devagar, escrever textos longos, porque eu voltei para a faculdade, voltei a estudar, e tudo que eu estudava eu esquecia, então eu chorei muito, eu chorava com raiva de mim, mas eu ia conseguir. Quando eu não acreditava que eu ia conseguir, sempre tinha alguém do meu lado dizendo, você vai conseguir, você vai conseguir.
E olha só que curioso, né? 7 anos após o acidente, né, o AVC, estamos em abril de 2019. Portanto, exatamente 7 anos após o acidente vascular cerebral, estamos aqui celebrando não só sua reabilitação, mas um processo criativo em arte, um trabalho para o público infantil, a união de vocês que agora se transformou num outro trabalho, né, num outro projeto, não é só amizade.
Sim.
Agora também livro. Então, assim, 7 anos após o que aconteceu com a Daniela, a gente está aqui falando, celebrando um momento como esse, tão espiritual, tão bacana, assim, que propõe também um novo caminho na vida de ambas, né?
Exato.
Agora, num percurso pela literatura.
Sim, sim. E a gente espera que a Lia também vá falar sobre inclusão, sobre as descobertas nos lares também, com a família, com as crianças. Por isso que a gente está na campanha do Catarse pro livro. Ele precisa ser impresso para que os próximos livros também venham na sequência, porque...
Ah, vamos falar da série, então, né?
Só mais 11.
Sim,
o universo
sim.
De Lia é o primeiro de uma série que você pretende publicar, intitulada Astronomia para Pequenos.
Isso. O primeiro fala sobre o Sistema Solar.
Que é o universo de Lia.
Que é o universo de Lia. O segundo vai falar sobre Miguel na Terra de Mercúrio. E fala sobre as características do planeta Mercúrio com o local que o Miguel vai, que é o sítio do avô. E o Miguel é autista. E pra um autista descobrir que o que ele... Quais as características, o que ele viu na escola sobre Mercúrio, como eles se parecem tanto com o local que ele tá, que é na fazenda do avô, que por sinal se chama Mercúrio. E aí ele não consegue fazer essa associação. Porque Mercúrio é um planeta e um planeta dentro da Terra. E assim, ele não consegue entender. E a narrativa do livro fala sobre isso, né? Como é que ele vai conseguir entender e através do avô. É uma linguagem mais madura, falando com o neto, né? Então, assim, isso, a gente, nesse momento, a gente tem dois períodos de inclusão, dois assuntos de inclusão. A linguagem de uma pessoa mais velha com o autista, né? Com a criança, primeiro, né? Porque é uma criança, e o autista, porque ele tem que ser concreto, mas ao mesmo tempo ele não pode usar palavras difíceis. Então, nisso tudo, aí é o universo da inclusão mesmo.
Que bacana. Bom, e a série, essa série, Astronomia para Pequenos, terão quantos livros?
12.
É, 12 livros. Porque no meio da série, a gente também tem a Lua, a gente tem um planetinha que é parecido com a Terra.
É, seriam, por conta dos planetas, seriam 8, já que Plutão foi rebaixado. Então, a gente decidiu que Plutão não vai ser rebaixado.
Sim.
Ele vai estar lá com o planeta, e aí vamos somar mais 4 pra dar 12 nessa história.
Sim.
Aí.
E ficar 12 livros. E aí você vai contemplar aí o autismo.
Mais 3. Na verdade.
É, tem o autismo, tem uma personagem com TDAH, tem um personagem com paralisia cerebral, eu vou ter personagem com síndrome de Down, tenho personagem também com síndrome dos ossos de vidro, então assim, eu tenho um universo de crianças que precisam também se expressar.
Claro, e se sentirem representadas.
É, exatamente, representadas. E para que as pessoas saibam como lidar com essas pessoas, porque é o que ela disse, não existe uma receita de bolo para qualquer ser humano. Ainda mais com um ser humano que tem uma, entre aspas, é uma diferença. Porque a diferença é porque a gente não sabe lidar com isso. E a coleção vem justamente para isso, para a gente aprender desde cedo a lidar com essas diferenças que mais pra frente nem serão diferenças, porque é a ideia isso. É que nem se note que há uma diferença, né?
É isso mesmo, eu também acredito nisso e aposto tanto que a gente tá falando um pouquinho sobre esse livro que ainda não foi lançado, mas que a gente tá na torcida pra esse projeto de captação do Catarse. Agora fala pra gente como é que foi a plataforma Catarse, como é que foi a ideia do financiamento coletivo.
A ideia foi que é muita grana para lançar qualquer coisa nesse país.
Isso.
E aí também precisa de um esforço coletivo, acredito, para que todos entrem numa corrente
Sim.
de benfeitoria e façam as coisas acontecer. E aí a gente decidiu fazer isso pelo Catarse, colocar no mundo e já espalhar desde cedo essa ideia do coletivo, né?
Alguém já tinha feito pela plataforma do Catarse antes do
Não.
livro?
Não, ninguém nunca nem trabalhou no Catarse, nunca nem tinha ouvido falar, assim.
Uau!
É, a gente fez uma pesquisa sobre as plataformas de financiamento, né? Porque tem outras, tem a Vaquinha Online. E aí, a gente estudou sobre as plataformas e a seriedade, né? Todas elas são sérias. né? E o que elas poderiam também oferecer pra gente como cursos, porque a gente tinha bastante dúvida.
Muitas.
É, a pessoa que vai também, que vai comprar, né? Vai apoiar e vai comprar o livro, ela também tem dúvidas, né? Ah, é muito dinheiro. Será que esse dinheiro vai todo pra você? Sim, sim, vai todo pra gente.
Ou pior, será que esse dinheiro vai chegar até vocês,
sim,
né?
Sim, é.
Porque essa é a dúvida das pessoas. É. A nossa campanha tá com uma meta de R$28.600.
Sim.
É um valor relativamente de um carro popular.
Sim.
E não é todo mundo que vai lá, assim, de primeira depositar esse dinheiro sem saber se é uma empresa idônea, né?
Exato.
Porque, ah, eu estou doando para que as meninas façam um livro e, de repente, elas nem vão receber esse dinheiro e aí também o dinheiro não volta para mim. Então, a gente acabou decidindo pelo Catarse, depois de umas pesquisas, estudar e saber que tem lá os tutoriais para ajudar na parte de orçamento, de marketing, divulgação. E aí, a gente acabou decidindo por isso. Por ser idôneo.
É, e esse valor é dividido por 400 exemplares, que é a tiragem mínima que a gente precisa atingir para que o livro possa ser impresso, né? Então, por isso que esse valor todo, ele agrega os 400 livros e os brindes também, né? Porque junto com o livro, a gente bolou joguinho de carta, a gente bolou...
Tem pôster, postal, adesivo. Caderno.
Sim, jogo da memória.
Quebra-cabeças.
E o livro cognitivo, que é muito interessante.
Sim. Gente, os brindes do Catarse são outro diferencial, né? Porque você investe, você ajuda, você não só tá fazendo a sua doação, quanto você ainda recebe um brinde por isso. Olha só.
Sim,
que legal.
Isso é a parte mais legal, né? Você não é só o seu dinheiro, você recebe uma prenda pelo seu apoio.
Sim, nos níveis de apoio, né, tem vários brindes. Tem aquele que não quer receber, que é só apoiar. Tenho níveis de apoios que vai receber postal, adesivo. Também tem um livro, só o livro. Eu quero o livro mais outro para poder dar de presente.
Você faz a venda antecipada,
sim,
né? Você consegue adquirir o teu livro na pré-venda.
Sim, sim, sim.
E aí é legal que também tem um valor lá que é para doação, que vai inclusive para a instituição da...
Do lá, Tia Júlia.
Tia Júlia. E tem o outro que é pra palestra.
Sim, sim. É, a gente montou um pacote de apoio que, se caso as escolas ou os profissionais se interessem, pode comprar o pacote que vai oferecer o quê? Uma quantidade de livros e a palestra sobre como trabalhar o livro e os conceitos, né? Seja conceito de ciência, de letramento, de conceitos de sílabas, de sons, de reabilitação ou de adaptação curricular. Então, assim, a palestra, ela vai falar sobre isso, né? Como trabalhar esses conceitos dentro do livro, né? E é uma palestra exclusiva
para quem fizer
esse apoio. Porque se for uma escola, por exemplo, então ela pode apoiar e aí monta um grupo de professores ou todos os professores, porque a gente não fez
um público fechado.
X, pro apoio, né? A gente não fez isso, então...
E o mais legal ainda é que se for uma instituição de ensino, a biblioteca ainda vai ser bem equipada, que vão 5 livros, 5 jogos de quebra-cabeça e 5 jogos da memória.
Olha,
então isso vai
bacana.
Tudo pra biblioteca e brinquedoteca dessa instituição.
Não,
e uma palestra de 4 horas com essa moça.
Justamente. E aí a gente também vai disponibilizar materiais em PDF para que o material possa ser replicado para todos os participantes.
Que bárbaro,
sim,
gente.
Tá bem pensadinho, tá bem fechadinho a ideia. Tá bem bacana o projeto. Precisamos só de gente que possa nos apoiar, nos patrocinar. Estamos aqui disponíveis.
Então,
lindas e belas e plenas.
Apoiar aí a ideia. Como é que a gente encontra lá no Catarse a campanha?
O nome é catarse.me/universo de Lia.
Então, joga lá Universo de Lia no Catarse que você vai encontrar a campanha. Se você joga Universo de Lia no Google, também já aparece, é um dos primeiros endereços, a campanha de financiamento coletivo no Catarse. A campanha vai até o dia 31 de maio, portanto, tem tempo para você participar. E aí, é como a Daniele e a Erika estão explicando pra gente, você não só apoia o projeto, como você tem a oportunidade de ganhar brindes, dependendo do valor desse apoio, e também fazer a sua compra antecipada na pré-venda do livro.
E aí também fez um grupo de 10 pessoas, né? Aí também pode apoiar lá, entra em contato com a gente. Ó, fiz o grupo de 10 pessoas e a gente apoiou nesse pacote. Vamos trabalhar num local fechado pra você conversar com a gente? Sim, pode ser sim.
Ah, que legal. Então eu posso, eu mais 9 amigos, nos unir e fazer esse projeto e dar o apoio e ali conseguir trazer você para esse grupo de 10 pessoas.
Sim, sim. Se você tem um local também e quer levar uma turma para fazer uma observação com...
As lunetas.
As lunetas. A gente também pode ir, assim, tem várias... Teve uma ideia legal? Quer entrar em contato com a gente para apoiar? Entre em contato que a gente marca, a gente agenda. O negócio é levar a Lia.
Sim. Com certeza. Tirar a Lia do papel.
Conhecer o universo de Lia e também dar força. E essa série que vocês já viram une astronomia com literatura, uma proposta de inclusão. O nome da série é Astronomia para Pequenos. Então aí tem uma previsão de 12 títulos, todos para literatura infantil, dedicados para literatura infantil. Meninas, eu adorei conversar com vocês, conhecer um pouco mais sobre o projeto desse livro. Quem quer conhecer, para além do Catarse, um pouco mais sobre a Daniela Cavalcante e um pouco mais sobre o trabalho da Érica de Carvalho, quais são os outros canais também que a gente pode encontrá-las?
Então, no Facebook você pode me encontrar como Dani com Y, Cavalcante. Pode me adicionar lá, que eu aceito. Temos também o site astronomiaparapequenos.com.br. No Facebook também tem a fanpage da Lia. Estamos no Twitter, estamos no Instagram. Só colocar Universo de Lia ou então Astronomia para Pequenos.
Ah, sim. Então tá aí, tá? Todos os recados pra conhecer o projeto e um pouco mais do trabalho da Daniela Cavalcante. E o seu, Érica?
O meu, eu sou designer gráfico e encadernador artesanal. E eu tô no Instagram como Abrigo de Rabiscos, que é a minha empresa. E no Facebook como Érica com K de Carvalho.
Então tá aí, dado todos os recados aí, todas as coordenadas pra conhecer um pouco mais o trabalho dessa dupla de artistas empreendedoras que estão fazendo um trabalho lindo de astronomia, literatura, inclusão e a estreia delas na literatura. Bom, que a gente seja pé quente, tá? Que a gente consiga também dar muita força pra esse projeto. Sim. Eu vou apoiar, olha só, tá aí registrado. Eu vou apoiar, faço questão não só da divulgação, mas também do apoio e dizer pra todo mundo que tá sintonizado nesse bate-papo, confere lá e faz o apoio também. Sim. Eu quero deixar registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigada.
Ah, acho que agradece. Eu
estou imensamente grata.
Lindo estar aqui hoje.
Muito
obrigada.
Obrigada também.
E depois deste nosso bate-papo com a escritora Daniela Cavalcante e com a designer e ilustradora Érica de Carvalho, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
João Gilberto Noll nasceu em Porto Alegre em abril de 1946. O escritor é autor de 18 livros, entre romance, conto e literatura infanto-juvenil. Foi vencedor de 5 prêmios Jabuti, o primeiro deles é de 1981, pela publicação O Cego e a Dançarina. O mais recente foi o de 2005, pela obra Lorde. Noll era graduado em Letras e também atuava como jornalista. Foi colaborador dos jornais Última Hora e Folha da Manhã, no Rio de Janeiro. Algumas de suas obras foram adaptadas para o cinema, como o conto Alguma Coisa Urgentemente, que inspirou o filme de Murilo Salles Nunca Fomos Tão Felizes, de 1984, e o romance Hotel Atlântico, que deu origem ao filme homônimo realizado por Suzana Amaral em 2009. Noll era conhecido por suas protagonistas delineadas com um não destino certo para os seus percursos. Daí a configuração dessas narrativas como itinerários de buscas, cujas personagens se encontram permanentemente submetidas aos impulsos do corpo e ao desnorteamento decorrente da habitação em um mundo esvaziado de sentido. João Gilberto Noll faleceu em 2017, aos 70 anos de idade.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.